Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. Bom dia para você que ligou o rádio agora, você que acompanha a CBN no rádio do seu carro, no rádio em casa, rádio digital, no rádio a pilha, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, em qualquer parte deste Brasil ou do mundo, uma ótima terça-feira, um ótimo feriado, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós vamos falar agora do calendário eleitoral, vamos falar um pouquinho também do trabalho da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Estou com o advogado Alexandre Gregório, que justamente preside a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder conversar com vocês e com os ouvintes acerca das eleições.
Muitos dizem que a coisa começa depois do carnaval. Está terminando já o carnaval?
Tá terminando o carnaval, mas nos bastidores, ainda o eleitor ainda não tem visto muitas movimentações. Mas os bastidores, aqueles que pretendem ser candidatos, estão ali olhando qual seria o melhor cenário, o melhor partido. Então, há uma disputa ali, ainda de bastidor, acerca das filiações. Tanto os partidos que buscam aqueles pré-candidatos com uma possibilidade, um potencial grande de voto, como também o pré-candidato que busca um partido ali que eventualmente possa ser mais benéfico para disputar as eleições.
E a partir de agora, o senhor acredita que, até em razão do próprio calendário, haverá aí os candidatos, enfim, os pré-candidatos aceleram mais os partidos para as decisões?
Exatamente. A partir de agora tem que se começar os fechamentos, né? Os partidos aí, as coligações para majoritária que ainda é permitido. Então, toda essa discussão interna começa a se aflorar e, como o prazo está chegando final para a filiação, com certeza agora vão ser mais intenso, né? Os debates, as conversas, as movimentações efetivas ali para poder se desenhar o quadro para as eleições de 2024.
E as eleições serão realizadas no dia 6 de outubro.
Exatamente.
No eventual segundo turno, dia 27.
Exatamente. É o primeiro e o último domingo, né?
Em relação às pesquisas, a gente tem observado algumas pesquisas desde o dia 1º de janeiro, todas as entidades ou empresas que realizarem pesquisa de opinião pública, algumas pesquisas já estão aí, né? Um encaminhamento precisa ser feito, enfim, né? O registro do TSE, mas aí pode se divulgar. A pesquisa pode se divulgar até quando, doutor?
A pesquisa pode ser divulgada até na véspera das eleições, né? Isso não tem impedimento. O risco mesmo que agora acontece é a divulgação de pesquisas sem registro. Uhum. As pesquisas podem ser realizadas sem registro, no entanto, essas não podem ser divulgadas. Os partidos políticos, os pré-candidatos, eles sempre buscam realizar pesquisas eleitorais para consumo interno, para entender o cenário, como está o eleitorado, etc., para tomar as medidas de planejamento para a campanha. Mas para divulgação, desde 1º de janeiro, precisa ter o efetivo registro, que vai ser encaminhado ao TRE 5 dias antes da divulgação, com todo o questionário, os documentos que a legislação estabelece, e sendo deferido ali, né, abre prazo, inclusive, para impugnação. Quando faz o pedido de registro da pesquisa, ela fica pública por esse período de 5 dias, e ali todos os interessados ali nessa pesquisa podem eventualmente promover a impugnação, e o juiz toma a decisão no sentido se acata ou não a impugnação, ou se autoriza a divulgação da pesquisa. Estando autorizada, não há nenhuma ilegalidade na sua divulgação.
O Eurico, do Bairro Floresta, muito obrigado, nos acompanhando. Ele diz o seguinte: pode ser feita enquete e colocar nas redes sociais?
Enquete a partir do período eleitoral também fica proibido. Também é um cuidado que o eleitor deve ter, que é o período ali a partir de julho, ali se torna proibido a realização de enquete também.
Uma outra pergunta aqui do ouvinte, vamos ver quem está perguntando aqui. O Sérgio: e se a gente fizer uma pesquisa na empresa e mandar no WhatsApp e vazar, tem algum problema?
O problema é que a multa inicial para quem faz pesquisa e divulga pesquisa sem o devido registro, ela inicia em R$50 mil e vai até R$106 mil. Então é um risco aí, e essas multas são aplicadas, não é aquele tipo de lei que não pega. A gente já atuou em vários processos de que pessoas que divulgaram as pesquisas foram multadas.
E aquelas pessoas que repassam?
Também correm na mesma
penalidade. Pega geral.
Pega geral. Então, tomar bastante cuidado com as questões eleitorais. Hoje a rede social facilita muito a divulgação, né? Nós temos celular, chegou para nós, a gente já divulga. Então, com relação à pesquisa, até mesmo essas enquetes, tomar um pouco de cuidado, verificar se as pesquisas têm registro, se foram divulgadas por algum órgão de imprensa, né? Para que só então possa divulgá-las. São cuidados que simples, mas que podem evitar um problema sério para o futuro.
Registro de estatutos e filiação partidária Quando? Dia 6 de abril?
Até 6 de abril tem que estar...
São 6 meses antes do pleito.
Exatamente, 6 meses. E esse prazo também, Roberto, é importante essa pergunta, porque atinge inclusive os vereadores, quem está no mandato agora, pretenda trocar de partido. Então, 30 dias antes desse prazo de filiação, a janela, né, que foi criada, que está autorizada pela lei, é que pode trocar de partido nesse 30 dias antes, vai dar até o dia, do dia 5 de março a 5 de abril. Quem é detentor de mandato eletivo, de vereador, pode trocar de partido nesse período, que não teria nenhum risco ali com relação à perca do mandato por conta da infidelidade partidária.
Então, de março a abril, de 5...
5 de março a 5 de abril, tem um prazo que o vereador pode trocar de partido sem que tenha nenhuma penalidade.
E quem é candidato a prefeito também nesse período?
É, prefeito não. Não? A prefeita, a jurisprudência já sedimentou no sentido de que o eleito pela majoritária pode trocar de partido a qualquer momento, que não tem problema com relação à fidelidade partidária. E aquele que não é detentor de mandato, mas que pretende disputar as eleições, necessariamente precisa estar com domicílio eleitoral na jurisdição da eleição, né? Se quer disputar as eleições por Cascavel, precisa estar com domicílio eleitoral em Cascavel até 6 de abril e, do mesmo modo, filiado a um partido político até 6 de abril.
Essa é a pergunta do Gilson aqui em relação, e ele faz relação ao Márcio Pacheco, que é deputado estadual. Então, Márcio Pacheco, que estaria deixando Republicanos, ele poderia deixar o partido dentro dessa janela, ou poderia deixar antes? É uma dúvida aqui do ouvinte, para ficar claro.
Assim, ó, com relação ao caso prático do deputado Márcio Pacheco, eu não tenho conhecimento do caso, só conheço através da imprensa. Mas a título, para exemplificar, deputado, por exemplo, nesse período, que pretenda mudar de partido, há algumas exceções. A carta de anuência é uma delas, né? Uhum. Que a Constituição Federal, ela trouxe uma emenda constitucional. É, no artigo 17 criou-se o parágrafo 6º no artigo 17 da Constituição Federal, que possibilita que o partido dê anuência para que o detentor do mandato legislativo possa trocar de partido. No entanto, o TSE decidiu agora recentemente de que a mera carta, somente a carta, não seria suficiente, precisaria ter alguns outros elementos que fundamente a decisão do partido em autorizar a saída. A ideia é a seguinte, no sentido de que o detentor do mandato não mude de partido por uma vontade própria, por um interesse particular, mas que tenha, além da autorização do partido, alguns outros elementos que dê subsídio ali para poder trocar de partido sem nenhuma penalidade.
Tem uma pergunta aqui em relação a jovens para votar, para fazer o título, tirar o título e também a regularização. É até maio,
até
é isso?
Até maio, doutor? Exatamente. Até o dia 5 de maio é o prazo fatal para que quem pretenda fazer o seu título de eleitor, primeiro título, e aqueles regularizar. E vale a pena, né, Roberto? Vale a pena fazer esse esforço, que hoje, na verdade, não é nem esforço, através dos aplicativos do TSE, é possível fazer a regularização, fazer a retirada do título de eleitor, que facilita muito. E também é um momento importante, porque muitas vezes nós reclamamos dos nossos governantes, das legislações. Mas o momento que nós temos ali, efetivamente, de tomar uma decisão, de contribuir para que melhore o país, o nosso estado e a nossa cidade, é o momento da eleição. Então, por isso é muito importante estar com o título regularizado, retirar o título de eleitor para poder votar nas eleições vindouras.
Tem dúvidas aqui de ouvintes também em relação ao financiamento. Financiamento coletivo, financiamento para a campanha, quando começa e quem pode efetivamente doar.
Olha, todo cidadão, pessoa física, pode fazer doação para a campanha, né? É vedado ali a doação por pessoa jurídica. Isso nenhum tipo de... Em nenhum tempo é possível a doação por pessoa jurídica. A partir de maio, as empresas que promovem as vaquinhas virtuais já estão autorizadas pelo TSE para iniciar esse processo de doação. Então, a partir de maio, já pode ser feitas doações para os pré-candidatos, né? Através de vaquinhas virtuais que são feitas por empresas, né, que são elas têm o registro, o cadastro no TSE, pode ser realizado. E importante também que há um limite, tá? Há um limite para o cidadão fazer a doação, que é de 10% do declarado no imposto de renda do ano anterior. Então, esse é o limite que fica aí vinculado àquele que pretenda fazer a doação. E até mesmo o próprio candidato, ele tem um limite de gasto do recurso próprio. Porque a eleição, a legislação estabeleceu um teto, tanto para prefeito quanto para vereador, e o candidato que for disputar a eleição, ele pode, no máximo, utilizar recurso próprio até 10% do teto que pode ser gasto nas eleições.
Então vamos lá explicar, eu vejo aqui alguns ouvintes já interagindo conosco. O Jonildo, muito obrigado, lá de Corbelli, está trabalhando e acompanhando aqui a nossa programação. Candidato a prefeito, pergunta aqui o ouvinte, vamos reforçar. O teto, ele pode gastar até quanto? Já saiu o limite, o teto?
Não, ainda não. Vai se pegar o teto da eleição passada, né? E aplica o período, a inflação. Eu não tenho aqui ele agora, mas assim, ó, se for R$1 milhão o teto, por exemplo, o candidato a prefeito pode gastar 10%, ou seja, R$100 mil com recursos próprios.
Ok, ele pode tirar do bolso, então...
10% do que estabelecido.
10 mil, digamos, 10%, 100 mil, 100 de 1 milhão.
De 1 milhão,
exato. Ok, aí tem o fundo eleitoral, uma parte vem para ele do fundo, é isso?
É, o fundo eleitoral, ele é destinado ao partido político, que a direção nacional vai destinar aos estados, e os estados às eleições municipais. Não significa dizer que todos os municípios receberão o fundo eleitoral, tá? Então é uma questão interna do partido, isso quem define é o partido, e o partido vai estabelecer para qual município vai ser enviado, qual a quantidade que vai ser enviada. Então a legislação não estabelece uma regra específica para a destinação do fundo eleitoral. A não ser, claro, do lado dos 30% para as mulheres. Essa é uma aplicação que, chegando o fundo eleitoral, 30% tem que ser destinado para as candidatas mulheres.
Uma pergunta aqui de um ouvinte. Se o teto for 5 milhões, por exemplo, a candidatura a prefeito, ele coloca aqui, e gastar 6 milhões, o que acontece?
Aí vai ter abuso do poder econômico, né? E aí o risco aí de perca do mandato é gigantesco.
Mas essa outra parte, o ouvinte diz aqui, pode ser maquiado, pode ser disfarçado.
Não, não pode, né?
Não, ele quer dizer o seguinte, poderia acontecer. Aí há uma investigação...
Esse é o famoso caixa 2, né? Então se eu tenho lá 5 milhões que eu posso gastar nas eleições, eu declaro 5 milhões, mas se tem provas de que eu gastei 6 milhões, ou seja, R$1 milhão não foi declarado, é o conhecido Caixa 2. Isso, além de configurar crime, é um crime que o candidato e aqueles envolvidos nessa coordenação financeira da campanha e jurídica, inclusive, vão responder criminalmente. Possivelmente, se ele for eleito, ele vai ter ali o registro de candidatura, conforme o tempo, cassado, ou até mesmo o diploma. Depois de diplomado como vencedor, pode ser cassado o diploma e ele perde o mandato. Tá, então, essa é uma preocupação grande que os órgãos de controle, tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, têm controles extremamente rígidos, né? E hoje em dia, porque a prestação de contas da campanha, todo o recurso da campanha passa por dentro da conta oficial da campanha. Quando eu faço o registro de candidatura, eu abro uma conta específica para a campanha e toda e qualquer arrecadação e gasto tem que passar por essa conta. Então há cruzamentos aí inúmeros de vários órgãos, inclusive Receita Federal e INSS, que fazem os cruzamentos e fica bem complicado para aquele que tenta burlar esse limite.
Tem muitas mensagens chegando aqui, mensagem em áudio. Se puder mandar mensagem em texto, fica mais fácil aqui para a gente passar para o doutor as perguntas, não é? Então ficou claro aí essa questão. Muita gente entende que, de uma forma ou de outra, acaba tendo uma graninha lá por fora que circula, mas o candidato, enfim, a coligação, a coordenação, o pessoal precisa ficar esperto, se tiver aí uma denúncia e ela com provas...
Exatamente. E outra coisa, hoje, como se trata de financiamento público de campanha, além da questão criminal, além da questão eleitoral que pode perder o mandato, e ainda, se houver desvio de dinheiro público, ainda pode incorrer em ato de improbidade administrativa. Então são três esferas que podem ser penalizadas aqueles que desvirtuar ali o teto de gasto.
Convenções partidárias, tem ouvintes também que fazem referência aqui. Bom, aí entra a questão do calendário, é em julho, de 20 de julho a 5 de agosto, é isso?
Isso, exatamente. Começa em julho, que vai até agosto, 5 de agosto é o prazo fatal. E o dia 15 de agosto é o último dia para registro de candidatura, e o dia 16 de agosto inicia o período de campanha eleitoral.
Então, as convenções até o dia 5 de agosto e dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.
Até 15, né? Pode ser registrado anteriormente.
Até 15. Tem aquela história também que, por exemplo, deu o dia 5, mas daí não fecharam a ata, deu um empurrãozinho. Até o dia 15 pode ser feito, é isso?
Não. Agora, não é assim? Agora é o seguinte, Roberto. Quando eu faço a convenção partidária, em 24 horas eu tenho que encaminhar a ata para a Justiça Eleitoral. Justamente para evitar essa questão de não fechar a ata. O que, que tem se feito ultimamente? Porque assim, as decisões do partido são decisões internas e o Poder Judiciário não interfere. Os partidos têm feito convenções delegando poderes para o diretório local tomar decisão com relação às coligações, por exemplo. E aí essa ata que foi delegada ao diretório encaminhada à Justiça Eleitoral e o diretório tem mais um tempo ali para poder fechar as coligações eventualmente que pretenda realizar. Isso é possível ocorrer porque é uma decisão interna do partido. Mas a ata da convenção tem que ser encaminhada para a Justiça Eleitoral até 24 horas depois da convenção.
Mas mudou então? Tem um ouvinte que está dizendo aqui, mudou? Porque no passado eles mandavam.
No passado, exatamente. A convenção ocorria lá em julho e aberto. Aí deixava aberto e ia apresentar só no dia 15, né? Mas mudou, houve uma alteração legislativa que justamente visava evitar essa situação.
Tem todo esse prazo, não é, doutor? Não precisa esticar um pouquinho mais. Agora, às vezes, chega na reta final, é um partido que chega, é uma orientação diferente.
Na prática, no dia a dia, há muitas coisas acontecendo, né? Eu já, só a título de exemplo, eu assessorei uma convenção partidária certa feita de um partido. E acabou a convenção, tomadas as decisões, chegou ao nosso conhecimento que o mesmo partido estava fazendo outra convenção em outro local. E, poxa, óbvio que isso não pode acontecer. Mas nós fomos verificar na época do fax ainda, né? Hoje é e-mail. Mas poucos minutos antes de iniciar a nossa convenção, que a gente estava trabalhando, havia chegado um fax de Curitiba, trocando a comissão provisória do partido, e eles realizaram outra convenção, escolheram outros candidatos. Aquela convenção que nós realizamos não teve efeito nenhum pro pleito eleitoral. São fatos que acontecem nos bastidores que acabam muitas vezes atrapalhando ou até demorando, e aí essas situações ali de querer prorrogar a entrega da ata acabava acontecendo.
Tem cada história, né?
São várias.
Tem uma pergunta aqui do Milton, ele diz o seguinte: pessoa física pode doar até quanto?
A regra é 10% do que foi declarado imposto de renda no ano anterior. Ou seja, declarou imposto de renda 2023, 10% do bruto, né? Do que foi declarado bruto do
ano. Então, se ele declarou 100 mil reais, digamos, ele só pode doar 10 mil.
Exatamente.
Se ele doar 20 mil, cometeu uma irregularidade.
Exatamente, aí é uma ilegalidade que
uma
ele cometeu.
E aí, o que acontece daí, doutor?
Olha, ele vai responder, né, pela prática ilegal, doação ilegal, e o partido político. O próprio candidato que recebeu também pode responder. Pode responder também, mas assim, é importante que o partido esteja sempre atento com essas doações, né? O partido tem que emitir um recibo eleitoral também e cuidar, né? Toda vez que tiver uma doação, cuidar para que apresente também a declaração, porque muitas vezes acontece até por uma falha no conhecimento. E outra coisa, outra recomendação é falar com o contador. Eu pretendo fazer uma doação para uma campanha qualquer, procure o seu contador, né? Buscar no contador aquilo que ele pode, quanto que ele pode, qual que é o valor exato que ele possa doar.
As mensagens não param de chegar. Tem ouvinte dizendo aqui, ele pediu para não ser identificado, que às vezes pode usar, entre aspas, ele coloca aqui laranja, eu quero fazer uma doação. Aí eu pego o doutor Gregório, pego aqui o Casimiro, pego 10 pessoas e digo para eles, empresta o CPF para mim, porque eu vou fazer a doação, mas vai ter que ficar no teu nome, porque se extrapola.
Isso é ilegal, né?
Legal, depois tem ilegal. Um conflito com a própria contabilidade, vai dar problema.
Mas é importante essa colocação até para fazer um alerta. Né? Chegar alguém para você e falar, olha, me presta o CPF para fazer uma doação, não faça. Né? Teve muitas pessoas que tiveram esses fatos, principalmente no período da pandemia, que teve aquelas pessoas que recebiam algum tipo de benefício, e algumas dessas pessoas estavam doando para a campanha. E aí acabou perdendo o benefício, além de responder, né, criminalmente, inclusive lá com relação ao benefício, porque dizia que não tinha condições de subsistência, buscou um benefício do governo federal e depois na sequência estava doando para a campanha. Então tomar cuidado com isso também, se for para fazer uma doação, que se faça uma doação dentro do que a legislação estabeleça.
O horário eleitoral gratuito vai acontecer, será por um período de 35 dias, é isso?
É.
No rádio e na TV?
Exato, exato. É o propaganda eleitoral no rádio e TV não teve grandes alterações, né? Uhum. Então ele segue no mesmo período.
De 30 de agosto a 3 de outubro, uma quinta-feira, né? Dando uma olhadinha aqui no calendário.
Exatamente. Na quinta-feira finaliza.
Tem ouvintes também fazendo referência à lei seca, também a prisões. Segue do mesmo jeito, não mudou?
Não, não mudou. A lei seca é muito, muito local, né? Vai depender muito de cada, do estado do Paraná que vai, pode ou não decretar a lei seca. Mas assim, se houver decretação da lei seca, isso tem que ser respeitado, né? E acaba gerando prisões, acaba a boca de urna, né? É um fato que dá muita... prisão no dia da eleição, a pessoa fica presa durante o período ali da eleição, sai na sequência, mas depois tem que ir lá no Poder Judiciário, audiência, se tiver dentro das condições estabelecidas, fazer uma transação penal, paga uma multa, né, por desrespeito à legislação. Cuidado, né? Acho que dá para fazer uma campanha interessante, boa e respeitando a legislação.
Augusto diz aqui, é certo, doutor, essa campanha que a gente vê nas redes sociais, ele coloca candidato, mas é pré-candidato. Pré-candidato se expondo, indo para lá, indo para cá, participando de jantares, almoços. Bom, esse é o período de pré-campanha. Ele só não pode pedir voto, é isso, né,
doutor? A legislação ela autoriza essa pré-campanha, que é aquele que pretende ser candidato, falar de suas qualidades, dizer que pretende ser candidato, de suas plataformas, né? Isso não tem vedação. A lei é muito específica no sentido de que não pode ter pedido explícito de voto. Eu sou pré-candidato e desde já quero pedir teu voto. Mas a jurisprudência tem ampliado esse pedido explícito de voto. Conto com você, rumo à vitória, vamos todos juntos à vitória. Então, algumas palavras que os pré-candidatos utilizam nesse período, a justiça eleitoral tem entendido que também é pedido explícito de voto. Nesse caso, aí a ilegalidade e irregularidade pode haver aplicação de multa e até mesmo perca a cassação do eventual registro.
Sei lá, no jantar ou no almoço, que às vezes o próprio pré-candidato que armou, diz aqui o ouvinte, dá um tapinha nas costas, conta com o teu apoio. Ele não falou literalmente que está pedindo voto, mas pode ter uma interpretação.
Esse no pessoal é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de comprovação. Mas acontece muito em rede social, né? Rede social, às vezes numa entrevista, né? Eu venho dar uma entrevista, eu sou pré-candidato e conto com o apoio de todos vocês desde já para a gente chegar na vitória. Isso dá muita prova, né? A audiência, é possível ter acesso ao áudio e vai trazer aí uma complicação. Mas tem que tomar cuidado com essas questões, tem muita coisa que pode ser feito nesse período de pré-campanha. Mas precisa ser feito com cuidado. Porque tudo aquilo que não é permitido na campanha... também é proibido aqui na pré-campanha. Então tem que tomar cuidado. É importante já ter orientações jurídicas no sentido do que pode, que não pode ser feito. Inclusive com gasto, né? Nós temos dois casos aí no Brasil, da juíza Selma, que foi eleita senadora nas eleições de 2018 e perdeu o mandato. E agora o próprio senador Sérgio Moro também está enfrentando um processo de cassação por conta da pré-campanha.
Então o pessoal precisa ficar ligado, precisa ficar atento. Doutor, nós não temos mais tempo, 11 horas e 28 minutos. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender neste feriado, respondendo aqui perguntas de ouvintes também. E quem sabe aí no próximo mês, nos próximos dias, nós poderemos voltar a conversar. Inclusive, se você tem alguma dúvida, alguma observação, fique sempre à vontade. Aqui é um espaço bastante democrático e o objetivo é esclarecer. Doutor Alexandre, muito obrigado pela entrevista e um bom restante feriado.
Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e um bom feriado para todos.
Conversamos com o Alexandre Gregório, advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB Cascavel, respondendo dúvidas de ouvintes e falando um pouquinho mais sobre o calendário eleitoral. Então, você que é pré-candidato, fique aí atento. E você que é eleitor, também fique atento aí àquilo que estabelece a legislação eleitoral.